passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos falar de um animal que é detestado pela maioria das pessoas, os morcegos. Os adjetivos mais usados para designar esses mamíferos são malvado, sujo, nojento, feio, um ser do mal. Muita gente acredita que morcegos se transformam em ratos e vice-versa, e muitos se apavoram ao ver um morcego entrar voando casa adentro. Os morcegos são detestados principalmente pela sua capacidade de chupar sangue. Só que existem quase 1.200 espécies de morcegos no mundo e aqui no Brasil, só uma espécie chupa sangue de animais mamíferos e até de gente. A grande maioria dos morcegos se alimenta de insetos e de frutas. Os biólogos Angélica Brett, Wilson Uieda e Wagner André Pedro estão escrevendo o livro Plantas e Morcegos na Recuperação de Áreas Degradadas e na Paisagem Urbana. Mas antes de falarmos da importância dos morcegos na polinização de vários frutos e no plantio de sementes de árvores nativas, vamos falar sobre o morcego Desmodus rotundus. Essa é a única espécie de morcego que existe no Brasil que chupa sangue de animais mamíferos, como bois, cabras, ovelhas, porcos, cavalos, burros, cachorros, outros animais domésticos e também do homem. O biólogo Wilson Uieda, da Universidade Estadual de São Paulo, campus de Botucatu, é especialista nesses morcegos que chupam sangue. Ele faz pesquisas na Amazônia, onde é frequente os ribeirinhos sofrerem o ataque desses morcegos, o Desmodus rotundus. Além de chupar o sangue e provocar anemia nas pessoas e animais que são chupados com frequência, o grande problema é que o morcego pode transmitir a raiva. Uma pessoa que foi mordida por um morcego com raiva, ou também por outro animal raivoso, como um cachorro ou gato, tem que procurar uma unidade de saúde imediatamente para tomar a vacina. Caso contrário, ela vai morrer. Nem todo morcego está contaminado com a raiva, mas como a pessoa não sabe se aquele que a mordeu é portador da doença, é importante que a pessoa atacada procure imediatamente um serviço médico para se vacinar. O biólogo Wilson Uieda explica que o ataque de morcegos a ribeirinhos na Amazônia fica facilitado porque é comum as casas não terem todas as paredes e as pessoas e as crianças, em função do calor, dormem com pouquíssima roupa. Ele nos concedeu uma entrevista aqui em Brasília mostrando muitas fotos da realidade que encontrou no Pará.
Eles deixam tudo fundo aberto. E o morcego, quando vem atacar, ele vem da mata para a beirada, né? Certo. Então ele já entra com a casa toda aberta. Certo. Porque eles colocam a parede na frente por causa da chuva, do vento, né? Certo. De onde vem o vento, principalmente, da chuva, é que é onde eles colocam a parede.
Isso em Portel.
Isso em Portel, mas esse é um retrato de toda a região amazônica.
Amazônica, né?
Nem todo lado tem realmente parede. Olha esse menino, quantas vezes ele foi mordido na testa aqui. Contei 16 marcas aqui. E esse menino só tinha 11 anos.
Quer dizer, numa noite ele foi mordido por 11 morcegos?
Não na mesma noite, muito menos em noites seguidas.
Sim.
Em várias noites, ao longo de vários anos. Né? Isso só aqui na testa. Fora as vezes que ele foi mordido na orelha, foi mordido no pé, tá? Em outras partes.
E isso aí, quando não transmite a raiva, o problema é que ele fica sugando o sangue da criança.
Então, e a criança pode não desenvolver direito, pode ter problema de anemia. Então o problema não é só transmissão de doença, é espoliação. E uma criança dessa pode não crescer normalmente. Então, por isso que, assim, vacinar o morcego, para mim, não é estratégia. A raiva é uma doença que serve também para controlar a população de morcego. Então, se você não deixa a raiva atuar sobre a população de morcego, vai sobrar mais morcego que vai reproduzir mais, vai espoliar mais e as suas populações.
Porque a raiva também mata o morcego.
Mata o morcego também. Então a raiva também é uma forma de controlar a população de morcego. Então você vacinar a população de morcego, tá? Você está deixando mais morcego para espoliar mais gente ainda.
E um morcego desse chupa em torno de você.
20 ml.
20 ml. É uma quantidade
pequena. É pequeno.
O problema é que depois que ele suga...
Ainda perde mais um pouco, mas também não é assim muito não, sabe? Perde mais um pouco, sabe?
Porque ele
aí vai depender muito de quantos outros morcegos vêm. Em pessoas até onde a gente conhece, é um morcego só que faz isso. Sabe, um morcego, a pessoa é sangrada hoje, uma vez, não é mais sangrada. É diferente do ataque em gado, onde às vezes um mesmo boi é visitado por mais morcegos.
E às vezes forma eles aproveitam lá a ferida, fica mais fácil para sugar, né?
Então, a pele das pessoas é uma pele mais fina. Então é mais fácil de fazer. O problema é chegar nas pessoas. Então, ou ele chega assim na extremidade aqui de cima, que deitado na rede você fica meio enviesado. Tanto a cabeça como os pés ficam acessíveis para o morcego.
Se a pessoa tiver com roupa, porque essa criança aí não tem roupa. Se a pessoa tiver com roupa, diminui o ataque? Ele fura?
Não. Se a pessoa tiver com roupa, ele vai morder ou na cabeça ou nos pés.
Sei. Onde tem roupa, ele não morde.
Não consegue morder. Porque, não. Na verdade, ele tem que segurar a pele assim, com os dentes inferiores e vem com o incisivo superior para morder, tirar um pedaço da pele. Sim. Ele não fura que nem o Drácula. Ele tira uma lasca da pele. O ferimento é assim, ele tira uma lasca da pele. E para poder fazer isso, ele tem que segurar com os dentes de cima e de baixo. Sim. E com roupa em cima, eles não conseguem fazer isso.
Sim.
Por isso que é sempre locais expostos. Né?
Então, quer dizer, se botar um cortinado na rede também resolve.
Resolve. É uma das estratégias que o pessoal do Pará fez. Primeiro, é casa
de malária, com, de tudo, né?
Com luz, né? E casas em alvenaria.
Sim.
E, olha, evitar que crianças durmam desse jeito, né? Então, crianças assim ficam presas, além de eles dormirem cedo, entram em sono mais profundo. Então, eles ficam mais tempo em sono profundo, ficam mais tempo expostos aos morcegos. Tem relatos de crianças que eu já vi com ferimento no lábio, assim, no beijo.
Então, quer dizer, qual que você acha que é a melhor estratégia para impedir que as pessoas sejam contaminadas pela raiva transmitida pelo morcego?
Primeiro, é prevenção. Você pode prevenir com vacinação, você pode prevenir...
Das pessoas.
Vacinando as pessoas. Você pode prevenir evitando que o morcego tenha acesso às pessoas. E de que forma os morcegos... não teriam acesso, dando realmente uma casa e não esse negócio aí. Então, hoje em dia, um dos programas Luz para Todos é um programa assim, que se teoricamente ou na prática funcionasse, ele realmente ia ajudar bastante.
Porque se deixar uma luz acesa, o morcego não vem.
Dificilmente. Se ele tiver uma alternativa de fonte no escuro, ele prefere a fonte no escuro.
Você vê gente que fica a noite inteira com a lamparina acesa.
Se deixar a lamparina acesa na sua casa e a casa do vizinho não tiver lamparina, ele vai na casa do vizinho. Agora, se todas as casas tiverem com lamparina, ele vai ter que escolher uma.
Até nos carneiros, nos cabritos, lembra? Eles deixam uma fogueira acesa no estábulo.
Então é prevenção em todo sentido. Porque se você impede que o morcego chegue nas pessoas, elas não vão ter problema de pegar a doença. Se você, uma vez que a pessoa é mordida, você vacina, também você praticamente reduz a chance totalmente da pessoa contrair a doença. Agora, você imagina, essas casas que eu mostrei para você, isso não são casas, né?
Porque se a casa é aberta, né, ele entra de qualquer forma.
Na verdade,
no mínimo... pro
morcego não é nem questão de entrar. Eu, se fosse morcego, ia querer atacar as pessoas dentro da casa, do que ia procurar uma anta, uma capivara no meio do mato, né? Porque aqui, nessa casa, ele está protegido dos intempéries ambientais também. Tem gente dormindo ali, ele vem, não tem luar, não tem chuva, não tem serração, não tem nada. Tá? Ele também está protegido contra predadores que possam eventualmente aparecer.
Sim. Então, para o morcego... Quais são os bichos que predam o morcego?
Coruja preda, gambá preda... Tá?
Sim.
Mas assim, são todos predadores eventuais.
Gato.
Você criar gato dentro de casa resolve numa situação como essa?
Então, o problema é o seguinte: você criar gato pode ser uma faca, a raiva pode chegar indiretamente.
Sim.
Porque se entra um morcego raivoso aí, o gato pega o cachorro. Se o gato não for vacinado, pega o morcego. Se o gato não for vacinado, ele vai contrair a doença. Aí ele contrai a doença e ele passa pra você depois.
Sim.
E já tem relato do vírus que. De morcego que chegou nas pessoas, mas vieram via gato.
Sim.
O gato que mordeu, que transmitiu, foi ver o vírus, era de morcego.
E nessas campanhas de vacinação, cão é quase 100%. E o gato, na hora da campanha, o gato some.
Some.
Então, a maioria dos gatos não são vacinados nas campanhas.
Sim. O biólogo Wilson Uieda explica que o comportamento tradicional do morcego chupador de sangue é fugir da luz. Mas esse comportamento está mudando. E hoje, o Desmodus rotundus já está chupando sangue de pessoas que vivem em grandes cidades.
Cidades como, por exemplo, em São Paulo, hoje você tem morcegos na cidade de São Paulo. Porque, na verdade, o que você tem é bichos que eles acabam aceitando ambiente iluminado também. Que antigamente dizia que morcego foge da luz. Né? Mas hoje não, você tem esses bichos também no ambiente iluminado. Então tem, por exemplo, eu fui uma vez em Salvador e tinha morcego atacando as pessoas no Pelourinho. Aquelas casas, tudo uma grudada na outra, a única fonte de alimento que tinha para os morcegos era a gente. Porque nem cão, animal de estimação, eles tinham. E estava numa das igrejas lá do Pelourinho.
Eles dormiam lá na igreja.
Na igreja. E engraçado que nessa igreja, morando no porão, estavam os morcegos de um lado, do outro lado tinha uma senhora com dois filhos, né? Morando lá também. Um dos filhos era atacado de vez em quando pelos morcegos. Na cidade de Belém, tem o bosque do Rodrigues Alves. Esse bosque era só de vegetação nativa. Aí botaram uma caverna artificial lá. Fizeram uma caverna de concreto, fizeram ali dentro. Aí em 1980 acharam uma colônia desses morcegos que chupam Desmodus vivendo lá. Não tem informação se eles estavam atacando as pessoas ou não, mas eles simplesmente eliminaram essa colônia. Em 1995, 96, eu fui lá porque tinha de novo os morcegos lá. Em 1998, tinha morcego de novo lá, uma nova colônia. E eram já morcegos com filhote, então eles estavam vivendo e reproduzindo lá. Aí fiquei imaginando, bom, eles estão se alimentando dos animais que vivem no bosque. Não, nós montamos as redes e os morcegos estavam indo se alimentar fora do bosque.
Pessoas dormindo em casas também.
Pessoas e de cachorro. Então a gente encontrou relato de cachorro sendo mordido ali nas redondezas. Então, se eles estavam, tinham fêmeas com filhote, eles estavam procriando ali.
Sim.
Agora, de onde vem esse morcego? Por que que ele foi para lá? E como ele estava vivendo, eles estão lá, até hoje a gente não sabe. Porque de novo eliminaram os morcegos e a gente ficou sem saber o que está alimentando.
Agora, essa pasta que você disse que intoxica e mata, né, os morcegos, é o quê? É uma pasta...
É uma mistura de vaselina com uma substância anticoagulante. A atual substância que se usa hoje é a varfarina. Ele é baseado numa substância tipo cumarina, que é uma
cumarina?
Cumarina, é.
Quer dizer que a cumarina do cumaru poderia ser usado para...
Mas é besteira isso, porque isso tem no comércio e não custa caro. Sim.
Como é que chama o nome comercial disso?
É pasta vampiricida, é da Valer, quem produz é a Valer.
Sim. É vendido naturalmente.
Nessas lojas de produtos veterinários que atende o pessoal do campo.
Mas aí, de qualquer forma, você teria que pegar o morcego, passar nele e soltar.
Por isso que a gente não recomenda fazer isso. Sim. Isso é coisa do serviço oficial. A população tem que procurar fazer uma casa em que o morcego não entre. Para esses outros morcegos, é só não precisa nem ficar assustado. O morcego ele entra e ele sai. Tá?
Esse morcego que entra quando tem luz, assim, que é dentro de casa. São os morcegos...
Ou são frugívoros ou são insetívoros.
Que come inseto ou come fruta? Que
come fruta, né?
Não vai morder ninguém?
Não. Se você não fizer nada, ele vai sair e vai embora.
E tem uma grande importância na dispersão das sementes...
No controle de inseto, todos eles têm, né?
Mas você disse que tem, então, os frugívoros, né? Os que comem frutas ou que polinizam as plantas, são a imensa maioria das espécies de morcegos, né?
É, se você tem, no mundo todo, 1.200 espécies, e apenas uma chupa sangue das pessoas, toda uma carga negativa para 1.200 espécies por causa de uma única espécie. E essa única espécie só tem na América Latina.
E esses morcegos que poderia chamar do bem, eles são importantes para polinizar diversas espécies,
porque,
né?
Porque é um morcego insetívoro, voando, pegando inseto à noite. Né?
Esses que comem inseto servem inclusive para controlar pragas de plantações.
E não só pragas de plantações, mas também esses mosquitos que transmite doenças pra gente, tá?
Ah, é?
Da malária, da febre amarela. E esses morceguinhos pequenos como esse aqui, por exemplo, exemplo, que comem muriçocas, comem mosquitos, pernilongos.
E como que a gente diferencia? Como é que você pode orientar assim para uma pessoa conhecer um morcego desses que chupa sangue, pode transmitir a raiva e matar até as pessoas, dos outros que são inofensivos para o ser humano?
Então, o grande problema é você explicar as características dos morcegos para as pessoas, para uma pessoa leiga, tá? Então isso é complicado, tá? O que normalmente o pessoal pede é para não ter contato com nenhum deles. Morcego, se você não fizer nada, ele não chega em você. Esses morcegos que entram, você deixa a janela aberta, ele sai novamente, tá? Então existe muita lenda em cima dos bichos, muito mais do que realmente eles possam atuar como prejudiciais. Numa cidade como Brasília, a chance de um morcego bicho passar o sangue é zero. Agora, se você for no campo, as suas chances aumentam. Então é complicado você explicar. Sim. Ah, ele tem uma cara desse jeito, mas se quiser, não, se quiser eu te mostro uma porção de cara de morcego. Você vai ver a diferença que existe entre eles, né? E para uma pessoa guardar, né, não é fácil. Então eu prefiro que o pessoal nem se preocupe em diferenciar. É só não mexer com eles.
Sim. E proteger a casa à noite para não entrar nenhum tipo de morcego.
É.
Esse morcego que é chupa-sangue, você precisaria ter uma rede de proteção de que tamanho do buraco para ele impedir que ele passe?
Se a gente pensar só em morcego, essa tela de passarinho é o suficiente. Sim. Não a tela de galinheiro, não. A tela de galinheiro não é suficiente para segurar, né? Mas é tela de passarinho.
Mais ou menos o que? Um centímetro assim,
de diâmetro.
Diâmetro do buraco.
Certo. Agora, o que o pessoal normalmente costuma fazer é usar a tela de mosquiteiro.
Esse foi o biólogo Wilson Uieda, da Unesp de Botucatu, especialista em morcegos e um dos autores do livro Plantas e Morcegos na Recuperação de Áreas Degradadas e na Paisagem Urbana. Vamos repetir as principais orientações para impedir o ataque do morcego chupador de sangue, o Desmodus rotundus. Esse morcego só ataca quando a pessoa está dormindo. Assim, se sobre a cama ou rede existir um cortinado, isso já impede o ataque. Para impedir o acesso do morcego às casas, pode-se colocar sobre as frestas e buracos pelo menos uma tela de passarinho com cerca de 1 centímetro de diâmetro do buraco da tela. É bom lembrar que se entre a porta e o piso da casa existir uma fresta alta, o morcego pode entrar também andando. No próximo bloco, vamos falar sobre os outros morcegos que não chupam sangue e que polinizam as flores para produzir frutos e ajudam no plantio de árvores.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.